uma cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre a despesa do Brasil com funcionários públicos entre as mais altas do mundo. Além disso, como a bancada da Liberdade está trabalhando para destravar o Rio Grande do Sul, os desafios dos liberais para 2022 e a visita feita por Paulo Gontijo aos líderes livres em Fortaleza. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Muito boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. A gente tem hoje aqui no Livres Notícias participações especiais de Pedro Neri, doutor em economia, consultor legislativo e colaborador do Livres, Giuseppe Riesgo, membro da bancada da Liberdade, deputado estadual pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, Helena Landau, economista, advogada e presidente do Conselho Acadêmico do Livres, e Paulo Gontijo, diretor executivo do Livres, com o Rodrigo Marinho, líder Livres e candidato a vereador pelo Partido Novo em Fortaleza, mano.
Maravilha. Para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, mano. Boa noite, Gustavo. Boa noite, audiência. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, é só procurar por @eusoulivres. É o nosso usuário em qualquer uma dessas redes. Agora, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos para os nossos associados pelo nosso aplicativo oficial, é só procurar por Eu Sou Livre, tudo juntinho, está disponível para iOS e Android. E quem quiser saber as novidades do nosso movimento e a publicação de notas técnicas, é só digitar eusoulivres.org no seu navegador favorito, apertar a tecla Enter e esperar a página carregar.
Maravilha! E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelas plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, com Livres Notícia, que de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e acompanha o programa que o Livres Notícia de hoje está no ar. E hoje vamos começar o programa falando sobre o gasto do Estado brasileiro com funcionalismo público. Conta pra gente, Gustavo Mano.
Pois é, mano, o Brasil é um dos países que mais gasta com servidores públicos ativos e inativos no mundo. Esses dados foram obtidos através de um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a partir de uma lista de mais de 70 países catalogados pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Segundo a nota econômica chamada de O Peso do Funcionalismo Público no Brasil em comparação com outros países, nós gastamos 13,4% do nosso PIB em 2018, em todos os níveis federativos, com o pagamento de salários e aposentadorias. O Brasil está à frente de países como a Suécia, com 12,7%, a França, 12,1%, Itália, 9,5%, e a Alemanha, 7,5%. O nosso gasto também está acima de outros países latinos, como a Colômbia, que está com 6,4%, e o Chile, 6,9%. O prêmio salarial do funcionalismo público, que é o valor que os servidores ganham além do que receberiam em cargos semelhantes na iniciativa privada, também está acima da média. No setor público federal, a vantagem salarial é de 67%. Já nos servidores estaduais, o valor é 31%. Na média dos 70 países pesquisados, o prêmio salarial é de apenas 16%, mano.
Que diferença, né? A gente sabe que para fazer com que o Brasil entre nos padrões internacionais aí de serviço público, a gente precisa avançar com a reforma administrativa, uma pauta que tem sido prioridade das atuações do Livres e do nosso associado da bancada da Liberdade, deputado federal pelo Partido Novo, Thiago Mitrô, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Reforma Administrativa. Sobre esse assunto, A gente conversou com outro grande especialista nesse tema, o consultor legislativo do Senado Federal, especialista em renda, trabalho, o economista Pedro Fernando Neri.
Salve, pessoal do Livres. Tem matéria muito importante tramitando agora no Congresso Nacional, a reforma administrativa. Muita gente boa do movimento está debruçada sobre proposta enviada pelo governo, apresentando alternativas, como o deputado Thiago Mitrô, tem a Isa Patriota, o Rafael Richter. E eu acho que essa é uma oportunidade que a gente não deveria perder, principalmente nesse momento em que a gente discute tanto a necessidade de manter o teto de gastos, quanto a necessidade de oferecer uma rede de proteção social para os brasileiros mais vulneráveis, que seja mais robusta do que o modelo que a gente tem hoje, que é o Bolsa Família. Então, eu acho que a gente deveria brigar para que essa reforma administrativa afetasse os atuais servidores, e não apenas por uma questão de melhorar a eficiência na prestação dos serviços públicos, que é o foco principal da reforma administrativa, como também para que a gente tenha uma economia de recursos, né? É claro que a gente tem que fazer isso com muito respeito ao servidor, dialogando bastante. Acho que a gente tem que evitar as polêmicas, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes entrou desnecessariamente quando ele deu, por exemplo, a entender que os servidores eram parasitas ou, em uma outra ocasião, batedores de carteira. E eu acho que a gente precisa vincular essa eventual economia com, por exemplo, corte de remuneração ou corte de jornada e remuneração à necessidade de melhorar a proteção social. Eu tenho pensado que acho que se a gente consegue deixar isso de uma forma mais clara, mostrando que a folha de pagamento do Estado brasileiro, quer dizer, aquilo que vai sempre todo mês no CPF, seja servidor público, seja benefício trabalhista, previdenciário, assistencial, se a gente consegue mostrar que essa folha de pagamento é concentrada nas regiões mais prósperas do Brasil, por exemplo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, a gente pode conseguir alguma coisa. Eu tenho pensado que talvez a gente pudesse discutir algum mecanismo que impedisse que houvesse uma concentração tão grande de recursos por habitante em algumas unidades da federação em detrimento de outras. E eu acho que se a gente faz isso, a gente consegue talvez equacionar um pouquinho a balança, distribuir menos, por exemplo, para o Distrito Federal, reduzindo o gasto com o servidor, e gastando mais no Nordeste, no Norte do Brasil, por exemplo, aumentando o Bolsa Família, o Renda Brasil, o que quer que seja.
Ou seja, um ponto muito importante da reforma administrativa, como destaca o Pedro Neri, é fazer com que se corrija a distorção que faz com que o Estado brasileiro seja essa máquina de gerar desigualdade. O Pedro Neri falou um pouco mais sobre isso.
Agora, é importante deixar claro também que reforma administrativa é uma questão de... Não só uma questão fiscal, mas é também uma questão de eficiência, né? A gente quer que o serviço público seja bom lá na ponta, a gente vê que a elite brasileira não consome os serviços públicos e a gente tem que pensar por que que, se os serviços públicos não são necessariamente menos custosos na sua produção do que os do setor privado, e se eles são gratuitos, por que que tanta gente não quer consumir esses serviços públicos? Eu acho que, infelizmente, parte da explicação passa, sim, pelo atual modelo de gestão dos servidores públicos. A elite prefere mandar seus filhos para escolas particulares, prefere usar hospitais particulares, muito embora o custo desse serviço não seja necessariamente tão diferente do que o custo do serviço produzido pelo Estado, sendo que o serviço produzido pelo Estado tem a vantagem de ser gratuito para o usuário final. Então, acho que a gente tem que buscar isso. Acho que essa é uma questão também de justiça social, de combate à desigualdade social. Se a gente consegue criar um Estado que presta melhor serviços, por exemplo, de saúde e educação. Eu acho que a reforma administrativa tem também mecanismos interessantes, inovações interessantes que têm que ser olhadas com atenção, talvez aprimoradas. Por exemplo, a questão de contratação fora do concurso público e a questão da contratação temporária. Eu acho que esses são mecanismos que podem ser também mais inclusivos do ponto de vista de a gente ter um Estado que empregue menos os filhos da elite, né? O mecanismo de concurso público para tudo, ele acaba realizado de forma indiscriminada. Eu acho que ele tem um viés um pouco elitista também, porque a gente coloca posições que não deveriam, que não precisam sequer, por exemplo, de estabilidade, sendo preenchidas por meio de provas. Isso acaba beneficiando quem tem mais recursos e mais tempo para ser habilitados nessas provas. Então, eu acho que é interessante, sim, que a gente busque tornar a forma de contratação mais inclusiva e ter servidores públicos mais parecidos com o conjunto da população. Vamos lembrar, por exemplo, que uma servidora pública muito admirada no Brasil, Marielle Franco, entrou no serviço público com um cargo comissionado. Então, assim, acho que a gente tem que combater esse estigma de rachadinha, esse estigma de servidor fantasma, do cargo comissionado, dessas formas alternativas, e enxergar ele como uma forma de, não só de eficiência, mas também de inclusão. E fora isso, acho que a reforma administrativa tem potencial para tratar de uma outra questão aqui interessante, que é a disponibilidade, que é o mecanismo que a gente tem hoje para carreiras que se tornam defasadas. É absolutamente natural, com o passar do tempo, que algumas carreiras novas surjam e, ao mesmo tempo, por conta das mudanças nas demandas da sociedade, mudanças tecnológicas, outras carreiras percam importância e deixam de ser necessárias. Hoje existe pouca possibilidade de eleitos lidarem com isso, né? Acaba que se o servidor é contratado por uma função, ele é estável para aquela função no resto da vida. É muito difícil. Seria muito difícil, por exemplo, você mudar as atribuições ou mesmo desligar o servidor público de uma função que, sei lá, agora pode ser feita com mais eficiência e menor custo por inteligência artificial em benefício do cidadão lá na ponta. Então, acho que essas são questões que a gente deve pensar. Eu aconselho muito a ficar de olho, no que a turma de economistas especialistas do Livre está escrevendo, está propondo, e eu acho que esse é um debate fundamental para o Brasil agora, depois dessa pandemia de Covid-19.
É isso, Pedro Fernando Nery, muito obrigado aí por essa participação especial aqui no Livros Notícias. Sem dúvida nenhuma, o Livros vai continuar se dedicando ao aprofundamento desse debate tão importante em torno da reforma administrativa. O Estado brasileiro não pode continuar sendo essa máquina de geração de desigualdades, esse profundo fosso de ineficiência que atrasa a sociedade brasileira, que impede que a gente consiga encontrar um caminho de prosperidade, liberdade e geração de renda e emprego para o máximo possível de brasileiros. Certamente o Livros vai continuar se dedicando a esse trabalho, como, aliás, vem fazendo por todo o Brasil. A gente, na semana passada, já falamos aqui que eu estive visitando o sul do país, visitei vários líderes livres e também tive a oportunidade de visitar o gabinete do deputado estadual pelo Partido Novo, associado da bancada da Liberdade, Giuseppe Riesgo. A gente conversou sobre o trabalho fundamental que ele tem feito em parceria com o Fábio Osterman, nosso também associado lá no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada como foi esse encontro. Pessoal, no nosso tour pela região sul, a gente chegou aqui em Porto Alegre, estamos visitando o gabinete do deputado estadual pelo Partido Novo, associado da bancada da Liberdade, Giuseppe Riesgo. Pepe, obrigado aqui pela recepção. Conta um pouco como que está sendo o trabalho em defesa da liberdade.
Obrigado, mano, pela visita. A gente já fez um tour aqui pela Assembleia Legislativa, né? Conheceram, na medida do possível, que a gente pode apresentar aqui nesse momento de distanciamento social e de pandemia. Eu aqui na bancada do Partido Novo, na Assembleia Legislativa, tenho um colega que é o deputado Fábio Osterman, também associado ao Livres. E a gente tem atuado sempre na defesa do cidadão, principalmente na defesa do bolso do cidadão, fazendo com que o Estado intervenha menos e gaste menos para evitar que o governo tenha que aumentar impostos. Acredito que seja esse o principal, assim, da nossa atuação. Então, nós atuamos fortemente nas privatizações que foram autorizadas aqui no Rio Grande do Sul, nas reformas administrativas, reforma da Previdência, reforma do Estatuto dos Servidores. Nós trabalhamos também fortemente na questão da transparência aqui no Estado. Eu também fiz um trabalho bem importante na questão tributária no Rio Grande do Sul, sempre com o governo com esse ímpeto de arrecadar mais impostos, de cobrar mais, de taxar mais, e na minha visão, não é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que conseguir se organizar com os recursos que ele tem, reduzir as suas despesas para fornecer um serviço de qualidade para o cidadão, sem cobrar demais, sem onerar demais. E agora, a nossa última defesa forte aqui da liberdade do cidadão e do bolso do cidadão foi conseguir barrar um aumento de impostos aqui no Rio Grande do Sul, que o governador chamava, lamentavelmente, de reforma tributária, quando na verdade ele estava tentando só fazer aumentos e aumentos importantes de impostos, né? Aumento no IPVA, aumento no, nos impostos de itens sobre consumo mais básico aí, sobre carne, arroz, feijão, gás de cozinha, enfim, ia prejudicar muito o cidadão, e nós conseguimos, felizmente, barrar tudo isso. Eu fui relator da subcomissão da reforma tributária aqui na Assembleia, e ali foi o nosso maior ambiente de enfrentamento e de debate para evitar que o governo aumentasse impostos aqui no Estado, e felizmente nós conseguimos evitar isso. Creio que seja isso, né? Resumindo brevemente o que a gente
Maravilha.
tem feito.
Tem um importante trabalho teu também, que é a comissão do revogaço, né?
Isso, a gente conseguiu. Isso foi ano passado. Eu fiz a comissão especial de revisão legal, também conhecida como comissão do revogaço. Nós analisamos ali as mais de 15 mil leis do Rio Grande do Sul. Descobrimos que mais de 4 mil delas não estavam nem no sistema da Assembleia. Olha só, não estava nem digitalizadas as leis. A gente teve que pegar ela fisicamente, analisar. E agora a gente já está com mais de 15 projetos de lei prontos, só esperando voltar as atividades ao normal para a gente poder protocolar eles e fazer consolidações e revogações de lei para reduzir o nosso arcabouço legal de uma forma que fique mais fácil para o cidadão também ter acesso a essas leis e que o Estado não tenha tanta legislação, não tenha essa produção legislativa tão ampla que acaba que não traz benefício nenhum para o cidadão e acaba criando muita legislação, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer um Estado que seja um pouco mais leve, um pouco mais simples e não tão grande como ele é hoje. A Comissão do Revogaço é fundamental para isso.
Maravilha! Com trabalhos como o de Pepe, que a bancada da liberdade avança com a liberdade no Brasil inteiro. É isso aí, foi muito legal a visita lá. Eu tive a oportunidade, junto com o Alan, nosso coordenador de núcleos, de conhecer grande parte ali da Assembleia. Fomos até o plenário, que está em reformas agora nesse período de pandemia, onde as atividades da Assembleia estão se dando de forma remota. Foi muito bacana conhecer a Assembleia mais de perto e poder conversar mais profundamente sobre o trabalho que o Giuseppe e o Fábio vêm fazendo lá no Rio Grande do Sul. Essa comissão do Revogaço aí é fundamental. A gente vai voltar a falar sobre isso quando as atividades da Assembleia voltarem ao normal, esses projetos forem apresentados. O Revogaço, inclusive, é uma prática que tem sido adotada por diversos mandatários da bancada da liberdade em todo o Brasil. A gente, em breve, vai fazer um resumo aí das leis absurdas e da quantidade de revogações que a gente tem conseguido avançar por todo o Brasil. Mas agora vamos trazer um outro destaque de ontem, que foi a entrevista da presidente do nosso Conselho Acadêmico do Livres, a economista e advogada Helena Landau, ao jornal Folha de São Paulo. Ela conversou ontem com o pessoal do jornal. A entrevista em vídeo também foi publicada por escrito, e a gente vai ver um trechinho da fala da Helena sobre os desafios do Livres e do liberalismo no Brasil.
Olha, eu acho que quem comprou a ideia de que o Bolsonaro era liberal, comprou porque quis, né? Estava precisando de uma desculpa para justificar um voto anti-PT. Acho que a pessoa que quiser votar anti-PT, vota anti-PT. Quer votar anti-Bolsonaro, vota anti-Bolsonaro. Quer votar nulo, vota nulo. Cada um faz o que quer da vida. Mas a pessoa se agarrou nessa discussão de que era possível ter na agenda econômica uma agenda liberal, ao mesmo tempo que você tem um presidente que ia conduzir essa agenda com um passado intervencionista, nacionalista, um passado contra a privatização e, mais do que tudo, um passado de adesão à ditadura, de elogio à Ustra, coisa que ele mantém, é um torturador, sanguinário, uma coisa. A pessoa que tem na tortura, havia alguma coisa positiva na tortura, já não é uma pessoa que você pode. Eu não diria nem que é uma pessoa normal, mas eu dizia assim: agora, chamar de liberal é um absurdo. O que que acontece? Veio com essa agenda, o Paulo Guedes deu essa legitimidade, né? Deu essa vestida de liberalismo, né? Para o Bolsonaro, mas na realidade ele não emplacou nada de liberal. A agenda econômica de um liberal começa por questões muito simples. Primeiro, dá continuidade que o Temer tinha começado. O Temer deixou uma lista de projetos de continuidade, Banco Central independente, privatização foi retomada pelo Temer, fim dos subsídios no BNDES, a Previdência. Então, como é que você pode ter uma agenda liberal se não tem abertura comercial? Não vamos nem discutir aquilo que depende do Congresso Nacional, como eles dizem, mas na abertura comercial. Você não tem uma agenda de abertura comercial. Pelo contrário, pequeno avanço que a gente teve nos acordos com a União Europeia foram todos jogados para trás, para fora, por causa de idiossincrasias misóginas do Bolsonaro, confirmadas pelo ministro da Economia, e uma política de meio ambiente inadmissível.
É isso, os desafios aí de defender a liberdade nesses tempos bolsonaristas no Brasil, de tantas contradições, de tão graves violações dos valores liberais no Brasil. Mas a gente segue trabalhando, inclusive a nossa equipe segue também nesse período aí de debate intenso em torno da eleição municipal. Seguimos viajando pelo Brasil. Paulo Gontijo esteve em Fortaleza, capital do Ceará, hoje visitando nossos líderes livres. Vamos conferir a primeira parte dessa visita.
Fala pessoal, tudo bem? Mais um capítulo do Liberdade na Estrada. Agora eu tô aqui com um cara velha guardíssima, fundador do Livres, Rodrigo Saraiva Marinho. Tá aqui na trincheira em Fortaleza, correndo a cidade inteira, falando com todo mundo. Rodrigo, qual é o tema que tá na flor da pele de todo mundo na cidade? O que as pessoas mais demandam de você?
Mais legal é saber que o tema empreendedorismo, que é a liberdade na prática, é o maior tema dessa eleição. Né? Falavam na eleição passada, o maior tema era PET. O maior tema dessa eleição é empreendedorismo, e isso é uma pauta nossa, uma pauta dos liberais que defendem fortemente a sua liberdade de empreender, a sua liberdade no transporte, que não deixa de ser um empreendimento, motorista e usuário do Uber, né? Vitória, inclusive, do Livres, que a gente trabalhou muito no Congresso, perdão, no Supremo, para conseguir mudar e teve uma vitória gigantesca nisso. Eu acho que essa é a grande graça e o grande mote do momento.
Legal. Rodrigo, quem por acaso não te conhece, redes sociais para te achar, como é que faz?
Pode procurar no Instagram, Rodrigo Osmar, é a rede que eu tenho mais usado por lá. Também tem no YouTube, você pode procurar canal Rodrigo Marinho. É sempre me seguir no Facebook, Rodrigo Saraiva Marinho, ou Professor Rodrigo Marinho, que você me acha por lá. Mas Rodrigo S. Mal, Rodrigo Osmar, é onde você me acha no Instagram.
Maravilha. Então, Liberdade na Estrada continua hoje em Fortaleza. Estamos rodando o Brasilzão.
É isso aí. Rodrigo Saraiva Marinho, grande defensor da liberdade por inteiro no Brasil. Foi protagonista dessa vitória impressionante do Livres em defesa da liberdade de brasileiros no setor de transporte, que foi, você deve lembrar, a nossa ação no Supremo Tribunal Federal pela proibição das prefeituras que queriam proibir o Uber. Então a gente conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, declarar inconstitucionais os projetos de lei municipais que visavam proibir a atividade de aplicativos de transporte. Foi uma das maiores vitórias que o Livres conquistou até hoje em toda essa nossa existência, e essa vitória foi protagonizada por Rodrigo Saraiva Marinho, que foi o nosso advogado nessa ação, inclusive com sustentação oral lá no Supremo. Foi um dia muito importante aí para a liberdade no Brasil, uma grande conquista do Livres, e agora Rodrigo vai defender esses mesmos valores na Câmara de Vereadores de Fortaleza, se Deus quiser. A gente está torcendo aqui por isso e vamos continuar acompanhando o trabalho e torcendo aí pela campanha do nosso grande amigo Rodrigo Marinho. Parabéns aí, Rodrigo, pela caminhada e boa campanha. Mas agora vamos chegando ao momento do Giro Livres, iniciando com o nosso momento histórico de hoje. O que é que temos no dia 27 de outubro, Guilherme Magalhães?
Bom, no dia 27 de outubro de 1892, nascia em Quebrangulo Graciliano Ramos de Oliveira, ou apenas Graciliano Ramos, para muitas pessoas. Esse foi um dos maiores romancistas da nossa história. Também trabalhou como cronista, contista, jornalista, político e memorialista ao longo de sua vida. Ele foi uma pessoa aí que marcou a nossa literatura brasileira. Eu acho que para quem gosta do tema, é uma leitura praticamente obrigatória, e ele tem uma história de vida bem interessante. Ele passou os primeiros anos da sua vida migrando entre várias cidades do Nordeste, e depois, quando ele chegou na sua vida adulta, ele foi trabalhar como jornalista por um curto período no Rio de Janeiro, só que ele volta de novo para suas terras de origem após uma tragédia familiar, e ele chega a ser, inclusive, prefeito por 2 anos quando ele está no Nordeste. Ele vai ser preso em 1936, na capital alagoana, um ano após a intentona comunista, acusado também, né, acusado aí de ser um militante comunista, que de fato ele era. Só que ele não vai ser condenado, ele não vai ser julgado, ele não vai ser acusado nem nada, ele vai passar 11 meses na cadeia, e essa prisão dele ela vai, inclusive, inspirar a publicar 2 de suas principais obras, Angústia, que foi publicada em 1936, e o texto Baleia, que daria origem a um dos seus maiores clássicos, um dos maiores clássicos também da literatura brasileira, que é o livro Vidas Secas, uma leitura maravilhosa para quem gosta de literatura que tem como base o Nordeste. Na década de 40, ele vai ingressar no Partido Comunista do Brasil, ao lado do militar e político Luiz Carlos Prestes, e nos anos posteriores vai fazer uma série de viagens a países europeus, inclusive uma viagem que ele faz na União Soviética em 1952, um ano antes dele morrer de câncer de pulmão.
É isso aí. Graciliano Ramos, um conterrâneo do nosso querido deputado estadual Davi Maia, natural de Quebrangulo, em Alagoas, que é o estado do Gustavo Gobi. Você leu muito Graciliano Ramos, Gobi? Como que é aí, Graciliano? É assunto de aula de literatura no colégio?
Ah, com certeza, leitura obrigatória, Vidas Secas, inclusive tem uma estátua na orla aqui de Maceió do Graciliano Ramos. Inclusive, mano, hoje mais cedo estava num debate acalorado no Twitter para saber quem é o maior cidadão nascido em Quebrangulo na história. Se é Graciliano Ramos, o Davi Maia, ou se é o nosso querido Mano Walter, o cantor, né? Aí deixa o pessoal comentar aí aqui embaixo.
Com todo respeito aí ao nosso querido Davi Maia, ele vai ter que comer um feijãozinho com arroz, né? Porque o Graciliano, em que pese todas as divergências políticas aí, Graciliano era um comunista, nós somos liberais, mas eu acho que quem não chorou com a morte de baleia em Vidas Secas não tem coração. Você não chorou, Guilherme? Isso só mostra como esses liberais são psicopatas também.
Não,
Eu
não é que
não
ele não é
morri.
liberal, é que ele não é nordestino, mano. Entendeu? Tem
É,
essa falha de caráter.
ou talvez não tenha lido,
O mais próximo que eu cheguei de chorar em um filme, eu já li, mas o mais próximo que eu cheguei de chorar lendo alguma obra na minha vida, ou vendo, né, foi quando escorreu uma lagrimazinha rapidamente pelo canto do meu olho no finalzinho do filme Rush, quando o Niki Lauda entra narrando a sua relação com o seu maior rival, né? E aí tem uma série de imagens históricas e é uma coisa muito bonita que tocou aqui o meu coração de apaixonado por carrinho. Mas foi apenas uma leve lágrima que escorreu. Nenhuma obra. Eu sou uma pessoa bem sensível em relação a obras e a sua
Você é um
capacidade de
coração
emoção.
gelado que não curte literatura, não se emociona com a
Um
literatura brasileira.
cachorro,
Eu adoro
poxa, cachorro
literatura, entendeu?
morrer é um negócio que não dá para segurar. Eu vi Marley e eu no final tá soluçando. Não tem como, gente. Cachorro pegou no ponto fraco, não dá.
Eu
Pois é,
adoro
mas.
literatura, eu só não sou uma pessoa que demonstra, que se sente tocada pela literatura. Eu acho que o estudo da história me fez ser uma pessoa assim que consegue filtrar essas coisas, né? Aí acaba que passa. Né? Eu não me emocionei com a morte da baleia, eu não me emocionei com muitas coisas que fizeram as pessoas ao meu lado chorarem copiosamente. É a vida.
Olha, eu confesso que eu tenho para mim que eu aprendi a ler duas vezes na vida. Primeiro, quando eu aprendi a ler meu nome e tal. Depois, quando eu aprendi a sentir o que eu estava lendo, né, nas aulas de literatura. E aí, Graciliano Ramos, Vidas Secas, tudo isso foi bem importante nesse processo. Eu fico meio assustado assim quando o Guilherme diz que não chora, que não se emociona com literatura, uma história tão bonita. Literatura é importante, rapaz. A
Mas
estética,
não,
para
mas
além das ideias e da história
adoro, novamente,
factual, né?
adoro literatura,
As
sabe?
sensações
Adoro
também
obras
da
que
linguagem.
tem o pano de fundo do Nordeste, inclusive Coronel e Lobisomem é meu livro de literatura nacional favorito, mas eu tenho esse detalhe aí, que é essa pequena falta de sensibilidade. Túmulo dos Vagalumes, por exemplo, uma vez um amigo meu quase bateu quando ele falou que quando eu contei para ele que eu vi, né? E não chorei, não senti, não peguei qualquer vibe do filme. E ele disse que toda vez que vê Túmulo dos Vagalumes, ele chora, porque é realmente uma história muito triste. Mas eu consigo, assim, eu acabo tendo um distanciamento das obras. Coisas que acontecem, eu devia tratar com a minha psicóloga. Um dia eu reservo uma sessão para isso.
Acontece. Vocês que estão assistindo, não sejam como o Guilherme, leiam Vidas Secas, deixem sentir a morte da baleia, e enfim. Mas estamos dando spoiler aqui, né? Enfim.
É bom,
Gustavo
porque aí
Gobi.
a pessoa agora ela vai ler o livro esperando pela morte da baleia, então cada página virada vai ser um momento de tensão e vai fazer o momento ser
Boa.
ainda mais emocionante para ela. É
Mas
igual
vamos
eu
aos.
quando eu li, quando eu vi o Rush, cada momento que chegava mais próximo do acidente do Niki Lauda, mais tenso eu ficava porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Então acaba que a emoção ela fica sobrecarregada.
Verdade. Espero que não tenha estragado a experiência aí dos nossos ouvintes que por acaso ainda não tenham lido Vidas Secas, leiam, porque vale a pena. Gustavo Gobi, destaques do site de hoje.
Bom, mano, a gente tem bastante coisa, na verdade. Ó. Acabando aqui o Livres Notícia, às 7h30, ou seja, já, a gente vai ter um webinar sobre os bastidores da reforma administrativa com o Thiago Mitrô, deputado federal associado do Livres, da Bancada da Liberdade, e presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. Então, vale a pena. Assim que terminar lá, corre lá no app do Livres, que vai ter lá o link, você entra, participa lá com ele e todo o pessoal do Núcleo de Minas do Livres. Também, hoje, uma hora depois, às 8h30, vamos ter um webinar da Setorial de Agronegócio sobre políticas públicas para o setor, com a participação do professor Christian Lobauer, que é cientista político, foi candidato à vice-presidência da República, né, em 2018, e também o deputado Arnaldo Jardim, coordenador da Frente Parlamentar pela Economia Verde. Então vai ser às 8h30 também. Vai lá no app do Livres, vai ter o link, você clica, entra, vai estar lá participando com eles. E para fechar, lá no nosso site temos um artigo novo do Samuel Pessoa, que é chefe do Centro de Crescimento Econômico da FGV e membro do Conselho Acadêmico do Livres, sobre o avanço da reforma da tributária, né? Como nós devemos pautar a reforma tributária, se devemos ter uma reforma mais gradualista, mais radical, como tratar esse aspecto sob o ponto de vista liberal. Vale muito a pena conferir lá em eusoulivres.org, mano.
Maravilha, muitas atrações aí, lembrando que o professor Christian Lobauer foi candidato à vice-presidência pela chapa do Partido Novo, ele era o vice do João Amoedo e está aí participando hoje do nosso webinar, que começa daqui a pouco, então fica aí o convite para você que é associado, entra lá no nosso aplicativo e participa desses dois webinars hoje, programação cheia nesta terça-feira com o webinar do Mitrô, falando dos bastidores da reforma administrativa, tema que a gente tratou hoje. Eu estou rindo aqui do comentário da Tatiana. Não se emociona com Graciliano Ramos, mas se emociona com filmes sobre Fórmula 1.
Exatamente. Pois é, Tatiana. Isso, pois carrinho, isso é um automobilismo.
Vendido pelos americanos.
É o homem, o Fórmula 1 é um esporte europeu, você está completamente errado nisso.
Valoriza a cultura nacional.
Automobilismo americano não presta, assim como qualquer automobilismo, que a maior dificuldade é virar para a esquerda 4 vezes numa volta. Mas alto carrinho é o homem dominando a máquina, é o homem superando os seus limites, é o homem mostrando por que ele é o primata que domina o mundo. E é por isso que se emociona. São histórias de pessoas aí disputando rivalidades históricas e vencendo os seus próprios medos a mais de 300 km por hora. Por isso que a gente se emociona com o carrinho.
Vencer as vidas secas também é prova de humanidade. Mas é isso, pessoal. Com isso, vamos chegando aí ao final desse Livro de Notícias de hoje, com direção e apresentação de Mano Ferreira, produção e roteiro de Gustavo Gobi e Guilherme Magalhães, arte gráfica de Luna Prado e trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante. Esse foi o Livro de Notícias de hoje, de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. E reforço aí, mais uma vez, antes de acabar, o convite para participar dos webinars com o Thiago Mitrô sobre os bastidores da reforma administrativa e da nossa setorial do agronegócio, professor Christian Lobauer e deputado Arnaldo Jardim. O Matias Prata Asquino está no time Guilherme aí, colocando Fórmula 1 e coraçãozinho roxo.
Desde que o Matias gosta roxo da grande e tradicional e única equipe que presta a escuderia Ferrari de Fórmula 1, ele está Mission Win Now, ele está certíssimo em gostar da Fórmula 1.
Mas, mano, tem que ter cuidado. Se a pessoa...
de traficante Mercedes, AMG Petronas e Red Bull, ele está errado.
Se a pessoa é liberal e fala em F1, pode ser outra coisa, viu? Cuidado aí, jovem.
Beleza, mas com isso vamos chegando ao final do programa. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã.